Muito boa noite. Está começando o Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura Luciara Batista, ela que é produtora cultural, intérprete, compositora e vice-presidente da Tradição de Niterói, Escola de Samba de Canoas. Luciara, bem-vinda aqui à FM Cultura.
Boa noite, muito obrigada, Arlan, pela oportunidade de estar aqui.
Luciara, tu estás acompanhada aqui de uma personalidade também importante na música, né? Apresenta para nós.
Muito importante, esse aqui é o Cláudio Abreu, Cláudio Tudinho, meu violinista, né? É cantor, é compositor também, canta aí nas noites de Porto Alegre, viajou o Brasil todo aí.
Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né?
Maravilha. Estamos firmando o quilombo de hoje aí, com essa participação importante aí. E vamos fazer esse destaque. Mas antes de falar, tu é uma carnavalesca, né? Tu tá no mundo do carnaval. Mas antes de tratar sobre o carnaval, eu queria entender um pouco a tua vida, a tua biografia. Como é que a música começou pra ti?
A música, na verdade, ela é desde criança, né? As rodas de samba das tias lá do pátio, né? Da parte da família materna, né? Então, sempre foram muito sambistas elas. Mas não só samba, elas escutavam tudo que era tipo de música, assim, muito ecléticas, né? Desde Roberto Carlos, Maria Bethânia, Pixinguinha, né? E por aí, e Nelson Gonçalves. E um acervo musical, né? Então, desde criança. Mas... assim, como compositora mesmo, como cantora, foi na Acadêmicos de Niterói, né?
Uhum.
Aí, primeiro nasceu a compositora, depois a intérprete. Porque eu peguei um samba pra arrumar. Eu sempre gostei de escrever, pensamento, assim, aquelas coisas. Época de escola. E aí fizeram um festival de samba enredo. E tinha só 3 sambas, e o samba que ganhou não estava completo. E eu pedi, eu digo, de repente eu consigo botar o que está faltando. E aí vocês apresentam para quem fez o samba, se eles deixarem, né? E acabei fazendo um outro samba. Na intenção de ajudar, acabei compondo um. E aí eles disseram, não, então é esse samba aí que vai para a Avenida.
Que legal.
Né? Foi 2002, meu primeiro... samba, e daí nasceu a compositora.
Assim que nasceu a compositora, Luciana.
Isso. E 2003, daí eu já vinha fazendo parte da parte do conjunto de vozes ali, né? Mas o intérprete era meu primo. E aí em 2003 eles me passaram pra frente, né? O Adão, que era o diretor de carnaval na época, muito amigo do seu Joaruanda, levou o seu João para o seu João ver o samba, né, que eu tinha feito e tal. E aí o seu João viu o samba e tal, e aí pegou e falou para ele, ó, Adãozinho, tem que botá-la para frente. E eu, claro, eu não queria, né, porque eu achava que eu não estava preparada ainda.
Sim.
Mas acabei aceitando o desafio e também a família toda, minha mãe, minhas tias, minha sogra, as primas todas apoiando ali, né, tive um bom apoio, assim, da mulherada. Me incentivando, né? Elas diziam, vai que tu é o diferencial, tu vai fazer a diferença, elas diziam pra mim. E aí eu fui.
Que legal. Mas foi importante também essa tradição familiar dentro do carnaval também.
Muito, né? Tempo todo. Todos os sambas que eu fiz, primeiro passava por elas. Porque eu precisava sentir o que elas iam sentir. Se elas dissessem pra mim que tava bom... Ia, se essa tem que ver alguma coisa aí. Aí eu já ficava aqui já procurando, agora sim. Então, quando eu fazia o samba, que o samba já estava assim, que elas gostavam, que elas sempre gostavam, né? Mas era muito engraçado porque eu tinha que gravar as fitas para as minhas tias.
Uhum.
Então, tu entrava no pátio, eu gravava, para elas não ficarem voltando, eu gravava tipo assim, umas 10 vezes assim. 10 vezes. Então era eu e o Lu, né? A gente sentava e ficava, essa aqui é da tia Jaci, essa aqui é da tia Carmen, essa aqui é da fulano. E ficava ali gravando. Quando a gente chegava no ensaio, ela já sabia um samba.
Que legal.
E era muito engraçado, chegava no pátio, uma estava escutando uma parte do samba, a outra estava escutando outra parte do samba. Assim, era muito aleatório. Mas elas sabiam todos os sambas.
Elas curtiam mesmo.
Muito, muito, muito. Elas curtiam demais. Né? Então, era muito por, muito por elas, assim. Porque elas eram apaixonadas pelo carnaval, né? De ir nas, nas quatro noites, na época, quando tinha aqui em Porto Alegre, a noite das tribos e tal, tudo elas iam.
Tempo bom.
Tudo elas iam. E nos levavam, né? Também, né? Uma noite elas nos levavam, assim. Eu era mais preguiçosa para ir, porque eu não gostava de ficar naquela calçada. Eu ficava namorando a arquibancada, né? Porque só tinha uma arquibancada na perimetral. E aí a gente ficava ali. Daí eu ficava pensando... Por que a gente passa tanto trabalho?
Mas passava mais trabalhos antes.
Né? Eu ficava... Porque eu era criança, eu era criança e ficava pensando, ficava sentada ali naquela calçada. E uma que a escola demorava uma hora para se apresentar, demorava muito, né? Aí tu tirava um sono, né? Até vir à escola. E aí tinha só aquela arquibancada do outro lado, depois o palanque e tudo mais. E eu ficava sentada e pensava, por que a gente não pode estar lá naquela arquibancada? Por que a gente não pode sentar lá? Não tinha mais espaço, não era só nós.
Isso desfile aqui de Porto Alegre na perimetral.
Desfile aqui de Porto Alegre, na perimetral. Né? Eu criança ficava assim, por que a gente não pode? Mas não tinha como mesmo. Não tinha espaço, né? Aí depois foi melhorando e tal. Mas assim, é desde essa... Desde cedo, assim, elas nos colocaram no mundo do carnaval, né?
Sim.
E a paixão da minha mãe era uma loucura, né? Ela ia às quatro noites. Às quatro.
E tu, desde tenra idade, então, acompanhando a
Eu, meus
família.
Irmãos, meus primos, todo mundo junto, né? Todo mundo ia, sabe? Elas levavam todo mundo.
Fazia aquela cama de colchoado no chão.
Sim.
Você discutiu muito quando...
Muito, né?
Ainda era da Avenida de Cordão, né? Eles chamavam.
Exatamente, a Avenida de Cordão.
Quando você teve das tribos.
É, era exatamente isso.
A torcida era para qual escola?
Aí era mista. Tinha Bamba e Imperador. Aí eu tinha uma tia minha que era Restinga. Mas a Restinga veio depois, né?
Veio depois.
E aí depois tive uma tia que era Restinga. Mas era Bamba e Imperador. Minha mãe era Imperador, né? Minha tia também Imperadora e tinha uma outra tia que era Bamba.
Sabia o que queria? O Gedo do Leão.
Não, e era engraçado, assim, porque eu também não era nada, né? Mas teve, eu me lembro que teve um ano, eu não me lembro de samba agora, mas que a Imperadora não veio muito legal e a mãe botava a mão no peito e chorava e dizia assim, eu vou ser essa escola aí. Essa aí é a escola que eu vou ser, que a minha mãe tá chorando. É isso aí. Eu vou ser essa escola aí, eu dizia.
Tá, e manteve essa promessa aí?
Mantive, mantive, mas mais por ela. Uhum. É, pela paixão dela. Assim.
Mas hoje em dia, a Imperadora divide espaço no coração com outra escola?
Ah, não, sim, com Acadêmicos de Niterói, né? Porque daí foi aonde eu nasci, né? Tipo assim, musicalmente, né? Uhum. É, que me deu toda a estrutura, né? De pra ser quem eu sou hoje, né? Assim, musicalmente, uma mulher que leva o samba assim à frente. Porque todo mundo me pergunta, né? Do desafio, né? De ser... É, a única mulher assim nos tempos de hoje, porque veio antes Maria Helena Montier, maravilhosa, Vitória Feijó, Maurileia, entre outras tantas, né?
Deusinha.
Que já passaram, é que eu não conheci, né? Mas assim, elas é quem abriram, né? Pra a Marisa, né?
Marisa.
Também elas é que abriram pra gente poder estar aí hoje, né? Ou à frente de uma escola. Não é fácil, mas a gente tem que enfrentar o desafio e seguir.
É isso que tu disseste agora, que sempre te fazem essa pergunta, porque é uma questão relevante, né? Até inclusive no teu material de divulgação, tu tens que única mulher à frente do carro de som de escolas de samba em Porto Alegre, região metropolitana e litoral.
Isso.
É isso ainda hoje?
É.
Pois é, como é que é ocupar um espaço, então, assim, que por muito tempo foi exclusivamente ocupado por homens?
Pois então, não é que seja difícil, é que assim, ó, eu no meu caso, eu sempre foquei no meu trabalho dentro da minha comunidade, né? Então, é claro, não te chamam pra nada, né? Tipo assim, se faz um encontro dos intérpretes, tu tá fora. Tu nunca tá.
Não é chamado.
Tu é invisível. Entendeu? Só tem a visibilidade no momento que tu tá na avenida e pra tua comunidade. Mas no restante do entorno, totalmente invisível.
Como é que tu lida com isso?
Então, eu costumo dizer o seguinte, que eu gosto muito de trabalhar dentro da minha comunidade, então eu sou invisível para quem não quer me dar visibilidade. Mas quando eu estou fazendo o meu trabalho e ele sai para fora, daí acontece assim, uma FM Cultura chama, te dá visibilidade, um outro espaço me dá uma oportunidade, e assim eu me torno visível, mesmo que queiram me tornar invisível.
Um diretor de harmonia.
É verdade.
Eu trouxe essa nega para Porto Alegre.
É verdade, ele me trouxe de volta.
Eu trago
na MAPA.
Ah.
Exatamente. Faço, né? É. Né? E foi muito legal, porque foi o tema era da...
Iuá.
Mas ele falava dela porque ela era uma negra que foi escrava, que foi vendida, né? E que foi depois, quando ela chegava na fidalguia, se encantaram. Então, um capitão se apaixonou por ela e trouxe ela para a fidalguia, né? Uma negra maravilhosa. Então, isso. Então, eu entrei para dentro desse tema aí para puxar essa... para vir interpretando na avenida, né? Junto com o intérprete, eu dividi, né? No caso, dividimos com o intérprete da casa.
Sim.
E foi maravilhoso, assim.
Sabe? Unidos da Vila Mapa.
Unidos da Vila
Isso
Mapa.
Isso foi quando?
23?
Foi 23, é o caso.
23.
E como é que foi essa experiência, então, ali vindo, representando a Vila Mapa?
Foi incrível, foi maravilhosa, porque é uma escola de comunidade, né? E a gente sabe que não é fácil, né? E ela passou muito bem, muito bonita. Tirou o terceiro lugar, se não me engano.
Terceiro lugar.
Representou muito bem na avenida. Né? O bairro, o presidente, muito focado, assim. Tava vendo, foi bem, foi um retorno muito bacana.
Bárbara. Bom, Luciana, tu tens, agora em novembro, tu divulgaste um show Ancestralidade. Nós vamos falar sobre esse show daqui a pouco mais, mas eu queria te chamar a atenção, já que estamos aqui com o Tudinho, aproveitar a presença dele aqui para vocês tocarem uma das músicas aí do espetáculo, quem sabe?
Vamos. Ah, tá, já sei qual é. As suas marcas neste chão ainda dói no peito, as marcas da escravidão, da desigualdade que teme cai sobre o negro, meu irmão. Respeite a minha história, oh moço. Respeite a minha ancestralidade, oh moço, entenda por favor, minha pele é o manto que o Senhor abençoou. Respeite a minha história, oh moço, moço, a minha ancestralidade, moço, Entenda, por favor, minha pele é o manto que o Senhor abençoou. Oh, 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 oh.
Esta ancestralidade?
É.
Que tema interessante, né? De quem é essa composição?
Minha.
Tua? Parceria?
Toda autoral. É, minha, é, tem, nesse show tem músicas minhas e do Cláudio Abreu aqui, o Tudinho.
Sim, sim.
É.
A tua, nesse caso, é letra e música?
Letra e música.
Que...
Tudo dela.
Que maravilha.
Canto a ancestralidade. E aí é engraçado, né, porque eu conversando com um amigo, a gente produzindo o show, e ele, pra mim, ancestralidade é muito ampla. Eu disse, é, mas eu vou cantar sobre a minha ancestralidade. A minha ancestralidade. Todo mundo tem a sua. Eu vou cantar a minha ancestralidade. E aí eu fui pegando ao longo do tempo dos sambas que eu fiz e fui colocando, né, eles ordenadamente, onde entrou dois sambas enredos, também que eu realinhei para estar, né, dentro do espetáculo. Ficou bem bacana.
Que ancestralidade é essa que tu quer cantar?
Eu quero cantar e quero contar um pouco da minha história, né, da minha vivência. Então, uma parte muito importante, que eu até acho que é a mais importante, assim, é a parte da criação, né? Da minha criação de vida, de vivência, do local onde eu vivi. Meu avô era um bandista, minha avó católica. Então eu vivi nesses... E era um elo perfeito dentro da minha vivência.
Sim.
Sabe?
Sim.
Porque das histórias que as tias contavam, né? Porque na época e tal, ele era medonha, ele era, assim, terrível. Mas era uma pessoa muito espirituosa, assim. E muitas vezes não queria. E daí ele começava, bom, mas vou ter que ir, né? Vou ter que ir porque estão no meu ouvido, né? Uhum. E a minha avó, meu avô, eu não cheguei a conhecê-lo. Mas ele deixou esse legado para as minhas tias, né? As minhas tias seguiram. Então eu tive três tias que tiveram casa de religião, e dentro da Umbanda, e dentro do que eu vivi, e foi tudo muito maravilhoso. Porque era tudo muito simples, mas de uma grandiosidade, assim, de um elo, de uma harmonia, de uma união, né? Era incrível, assim. Eu sinto muita saudade disso tudo. E é isso que eu quero contar, né?
Sim.
É isso que eu quero deixar para os meus netos, né? Eu quero deixar para eles a minha história, né? De criança, assim. A minha avó, a avó já era aquela preta que fumava o seu cachimbo, né? Fumava o seu cachimbo e escutava a missa das seis, né?
Eu diria que o teu avô deveria fumar o cachimbo como um bandista.
Não, a minha avó que fumava o cachimbo. O avô tomava uma...
No portão.
É, o avô tomava uma pinga. Né? E a avó fumava o cachimbinho dela, era aquela avó que nós tínhamos que fazer a primeira comunhão, porque ela ensinava todas as orações,
sim,
né? Hoje em dia a gente diz, mas ninguém mais quer fazer a primeira comunhão se a avó fosse viva. Todo mundo ia fazer.
O budista enfatiza isso.
Exato.
Não existe uma Umbanda sem o secretismo religioso católico, né?
Exatamente.
É que certos caboclos são representados pela Igreja Católica. Não, no caso da Umbanda, não, Umbanda, entende?
Exato.
Que era coisa de terreiro.
Isso, exatamente.
Terreiro, gente,
uhum. É. Então foi isso, eu fui criada no meio de um terreiro, muito harmonioso. Elas eram... Era tudo muito simples, mas era tudo maravilhoso, assim. E era bom de verdade. E aí, a avó, como eu digo, e aí, aos sábados, todos nós íamos na igreja. Missa das seis. Toda a família. As tias. Elas voltavam e tomavam a cervejinha dela, mas elas iam lá rezar junto com a avó. E aí a avó, por muito tempo, teve uma... Ela tinha uma... diabetes, né?
Ah,
e
sim.
Ela teve uma ferida na perna que ela não podia caminhar muito. Mas nós íamos lá, trazia água benta pra ela. No meio da semana ela tomava um passe. A tia fazia um axézinho pra perna. E é isso.
Era uma convivência pacífica, né?
Muito. Muito harmoniosa. Muito. Sabe? E final de semana, nenhum aniversário passava em branco. Nem que fosse um bolinho de milho. Tinha lá na mesa pra todo mundo.
E o pessoal todo no pátio.
Todo mundo no pátio. Final de semana, o melhor lugar do mundo era na casa da avó. A gente já ficava com ela durante a semana, né?
Uhum.
Mas, assim, porque as filhas iam trabalhar e ela cuidava dos netos. E aí eu fico pensando, né? Hoje em dia tem mãe que não consegue, às vezes não consegue tomar conta de 2, 3. Ela tomava conta de 14.
Eita.
Era o almoço, mais velho, cuida do mais novo, vai levar, vai buscar. E era tudo, tudo
achava,
certinho. Não, não era só... E não falava, era só um olhar.
Era o respeito, né? O olhar do respeito.
Sou da época do olhar, então eu não precisava dizer nada, ela não falava nada. Ela só olhava, todo mundo ficava sereno.
Show.
Matriarca, né?
É.
Matriarca. Então é isso. E como foram a minha mãe, minhas tias, essas mulheres negras que me incentivaram, que me fizeram com que eu acreditasse, porque até então eu não acreditava. Eu ia porque as pessoas acreditavam em mim, porque eu pensava, bom, se a minha mãe, minha tia, e até mesmo o João Aruanda, seu João Aruanda, em memória, disse, ó, Adão, se eles estão dizendo é porque, né? Então eu entrei no desafio, mas não foi por mim, não foi acreditando em mim. Eu acreditava no que eles acreditavam em mim, entendeu?
Um abraço.
Depois viu o Sonei também, foi meu diretor de harmonia. Então eu aprendi com eles, né?
Isso é muito bom.
Luciana, e essa voz? Tu és contralto?
Do último.
É o gravão, puxa, o gravão. Lindo, gravão
é
lindo.
É um gravão.
Esse gravão, ele se grava, ele te ajuda, interpretar sambas na avenida, assim, tendo em vista este... percentual grande que tem de homens, né, fazendo interpretações. Daí agora tu vai, por exemplo, quando tu fizeste uma parceria na Unidos da Vila Mapa, cantando junto com o intérprete da escola.
Sim.
Tu, pelo fato de ser contralto, ajuda ou atrapalha? Como acontece?
Com ele, a voz ficou... foi uma boa parceria, porque ele tinha uma voz mais aberta. Né? Ele era mais agudo,
mais
né?
Média, né? Média, ela entrava com grave, um cantava uma parte do samba, ou desenvolveu outra parte, né? Então ficou um show. Quem assistiu, o bar ficou muito bonito, muito legal.
É, daí ficou, casou bem.
Bom, eu queria voltar a respeito. Tu tinha citado ali algumas mulheres que tinham dado uma grande contribuição para o samba, né? Quais são as tuas referências nesse sentido, assim?
Maria Helena Montier. A Maria Helena, eu me lembro que as minhas tias falavam muito, né? As tias apaixonadas. Tia Rondina. E eu me lembro quando ela... Porque tinha aquele povo meu, né? Povo meu, povo. Esse samba. E inclusive, quando eu fiz o samba, porque em 2005, a Acadêmica de Niterói homenageou as glórias da Escola de Samba Imperadores do Samba. E eu fiz o samba, né? Esse ano também. E aí eu tive o prazer de dividir com ela, né? Porque daí eu dei o grito na avenida e ela fez a entrada, né?
Que
povo meu! E depois ela subiu pro carro. Maravilhosa, incrível. E aí conseguimos fazer alguns ensaios juntas. Ela foi nos ensaios. Elvisonei, seu João Aruanda também. Foram só com os Bamba, né? Então, sempre contemplada.
Imperadores, eu ia citar.
Eu digo, mas assim, com os. Não,
pelo amor pelo Bamba, mas também, mas eu sou imperador.
Não, mas eu digo assim, eu quis dizer assim, só com os Bambas dos Baluarte, né?
Sim, sim. Nós compreendemos.
Então, de pegadinha, né?
E em relação à questão que tu tinha falado também sobre essa participação das mulheres, né? Como tu avalia essa baixa participação das mulheres, né, nos desfiles? Como intérpretes?
questão de oportunidade. É que eu te disse, invisibilidade total. Porque tem muitas mulheres que levam o samba, o ensaio todo, né? E também por falta de acreditarem, né? De botarem pratas da casa, de fazerem novos intérpretes, novas intérpretes também, buscando de fora.
É, a última mulher que eu lembro do carnaval foi na Fidalgos, a dona Shirley, né? Shirley Machado. Sim, foi acho que uma das últimas mulheres que eu vi interpretar sambiguedo da Avenida, de sair como intérprete.
Nossa, eu não conheci.
É, do Fidalgos.
Além daquele exemplo que tu deste, de não ser convidada para algumas atividades afora dos desfiles, que tipos de dificuldade tu presencia, tu vivencia?
Mas é justamente isso, né? Há uma invisibilidade muito grande nessa parte de todos os segmentos, assim, da parte de intérpretes de escolas de samba,
uhum.
Sabe? Não há o convite, não há um... Não enxergam, não veem, não querem ver, entendeu? Não é interessante, não é importante, né? Essa parte, né? Não é importante para eles.
É o que mais afeta mesmo, né? Essa questão da invisibilidade.
É a invisibilidade. Tu é invisível. Totalmente invisível. Né? É assim. Não te enxergam. Se não te enxergam, tu não existe. Entende? Aí tu só existe quando... Que digo? Daí o papai do céu diz, não, só um pouquinho. Vamos abrir a porta tal. Ah, ela existe. Vou abrir a porta tal. Ó, ela existe. Ó, ela tá aqui.
Muitas cantoras aí que poderiam participar.
Claro.
Muita gente boa aí.
Sim.
Mas eu achei muito interessante que esse ano de 2024, a MAPA veio com uma harmonia praticamente muita mulher. Eu acho que veio umas quatro mulheres
vocalizando.
E foi muito lindo. Né? Porque eu acho que eram só dois homens, que era o intérprete mais um e as quatro mulheres. Foi maravilhoso. Ficou uma harmonia muito bonita. Muito bonita. Eu falei pro Baia, depois eu tive a oportunidade de encontrá-lo lá na Restinga, no Carnaval Descentralizado. Falei pra ele, tua harmonia tava incrível.
Ficou linda, linda, né?
Linda. Ficou linda.
E começou lá com nós, quando começamos a fazer aquelas terças, fazer aqueles negócios, né? Botar vocalização, coisa parecida.
Exato.
Viu como foi importante te trazer de volta?
Ficou lindo. Ficou muito bonito. Mas é isso, né? E tem muita mulher cantando aí na noite de Porto Alegre. Não Bem. Só Porto Alegre, Canoa, São Leopoldo, sabe? Tem muita mulher, gente. Tem que abrir espaço. Acreditem que vai superar muita expectativa.
Como tu bem disseste, o Quilombo é um desses espaços que está aí com as portas abertas para receber Luciara e receber quem mais tiver para se apresentar, né, se mostrar, se exibir
e
mostrar
o
seu trabalho.
E a gente só tem a agradecer, né, por essas portas que abrem para nos tirar da invisibilidade.
É isso aí. Bom, eu queria terminar esse primeiro bloco do programa com mais uma música. É possível? Não.
Sou negra.
Vamos dizer, essa aqui vão tocar. Quem é a música? Qual é o nome?
É minha autoral, de Luciara Batista. É Sou Negra.
Maravilha.
Sou negra do cabelo duro, dos lábios carnudos. Sou negra, sou fruto de um grande amor. Abençoada por Deus, protegida dos orixás. Olha, eu sou negra, minha raça é aquela que veio de lá. De lá pra cá, trouxeram meu povo sofrido. No toque um tambor reprimido. Negro tocou, cantou, chorou. De lá pra cá, eu trago guardado no peito O legado é a coragem do negro, que é filho de verde Nagu. De lá pra cá, trouxeram o meu povo sofrido, no toque um tambor reprimido. Negro tocou, cantou, chorou. De lá pra cá, eu trago guardado no peito, o legado é a coragem do negro, que é filho de verde Nagu. Sou negra do cabelo duro, dos lábios carnudos. É que eu sou negra do cabelo duro, dos lábios carnudos. Sou negra.
Maravilha, Luciana Batista e Cláudio Abreu Tudinho aqui na FM Cultura, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos.
Toda sexta você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira às 9 da noite tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Mais de 3 anos em cartaz, mais de 100 apresentações, mais de 10 mil espectadores, mais de 20 espaços em 5 estados do Brasil. Velha Demais, com Fera Carvalho Leite, direção de Bob Balles. Dias 14, 15 e 16 de janeiro, às 20 horas, no Teatro da Santa Casa, pelo Porto Verão Alegre. Garanta já o seu ingresso no site portoverãoalegre.com.br. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a Luciara Batista, que é produtora cultural, intérprete, compositora e vice-presidente da Tradição de Niterói, Escola de Samba de Canoas, que está acompanhada aqui do Cláudio Abreu Tudinho. Cláudia, além desse currículo grande aqui que eu acabei de passar, tu também fez parte do Conselho Municipal de Canoas?
Sim, sim.
Como é que foi o trabalho?
Olha, a passagem pelo Conselho foi um trabalho de muito aprendizado, né? Foi muito aprendizado, porque nessa passagem, como eu sempre fui da parte de eventos, porque o Conselho, na verdade, tem que cobrar e tudo mais. Mas eu também acho que a gente também tem que fazer, né, para as pessoas, para que as pessoas saibam, tu tem que colocar para elas o que elas o que pertence, o que elas têm, o que elas podem ter, como é que eu vou te dizer, o que é pertencente ao povo também. E numa dessas, assim, eu sempre, a gente trabalhou muito com feira, a gente trabalhou na parte do 20 de setembro também, né, ali para mostrar a história que não é contada.
Uhum.
Então, como a gente está sempre nessa construção. E uma delas foi que, conversando com uma pessoa, com algumas pessoas, uma pessoa falou que se a gente procurar ir pelo meio mais fácil, nós não teríamos nosso nome registrado, né? Como os idealizadores do evento, do projeto. Então, por exemplo, Se tu vai fazer uma feira, tu tem que ir no CAC, protocolar o evento, protocolar. Uhum. Vai no CAC, protocola, larga na Secretaria de Cultura. Né? Então, o espaço que é para as pessoas, para o povo, no caso, em Canoas, Casa dos Rosas, Vila Mimosa, uma praça, né? Então, isso é viável. Tu pode fazer uma feira, tu pode fazer um evento, né? Eles, é cedido, né? E quando tu acha que tu não pertence, que isso não te pertence, que isso não é cedido a ti, e tu faz por outros meios, no caso, tipo uma parceria com a cultura, o teu nome não vai estar lá. Entendeu? Não vai ser como se tu fosse o idealizador daquele evento ali.
Sim.
Vai ficar em nome da cultura e não teu. Então, é importante a gente saber que a gente pode, que nos pertence e que nós temos que fazer a caminhada. Caminhada, ela é um pouquinho difícil, mas para a gente ter o nosso registro, é preciso fazer a caminhada. Porque daí, depois tu vai procurar, pô, porque tem tantas coisas, né, que tu olha para trás, mas ninguém fez nada, não fez, sim. Só não ficou registrado.
Sim.
Que foi tu, entendeu?
Passei em branco, praticamente.
Invisibilidade.
Por isso, a importância de tu encabeçar trabalhos como esse que tu tem feito, que é o da ancestralidade.
Exato.
Falando da tua história, da tua tradição. Queria entender agora em que se baseia esse show.
Então, esse show, ele se baseia exatamente nisso. Na minha vivência, né? E aí eu fui colocando, eu fui vendo que eu tinha músicas que eu poderia agregar, né? E como eu acredito que eu sou muito intuída e inspirada pelos meus ancestrais para fazer minhas composições, então era uma maneira que eu tenho, que eu penso em homenagear, né, a minha vivência, os meus ancestrais lá de trás, porque estão sempre guiando e dando luz, né?
Uhum.
Então é uma maneira de eu trazer isso dessa forma, cantada, em poesia, em dança, em verso, que tem tanta coisa bonita dentro da nossa cultura negra. E se a gente colocar isso para que a própria periferia entre no teatro e veja, né? E veja o quanto somos bonitos, né?
Uhum.
O quanto cada um tem a sua história e ela pode ser cantada, contada, né? Pode ser num grafite. Gente, é muita coisa, é tudo muito amplo, né?
Bom, é um espetáculo cênico-musical, é isso?
Isso, é isso.
Que agrega o quê? Poesia, música...
Então, ela agrega poesia, música e dança.
E dança.
Porque assim, a gente tem um... O pai Júlio de Oxalá, Julinho, ele tem um projeto, que é o Boneco Bastião, há 14 anos já. Então, esse projeto... dele, e ele tem um preto velho, que é um contador de história também.
Olha aí.
E foi que eu trouxe esse preto velho para contar a história, e a história do preto velho se encaixa no samba enredo que eu fiz em 2009 para uma escola de samba lá, que era Nenê da Harmonia de Canoas.
A história do preto velho se encaixa com o tema da escola,
de uma certa forma a gente conseguiu linkar.
Sim. Qual é a história do preto velho?
O preto velho, ele conta uma história que ele era um preto que ele lidava com ervas,
uhum,
né? Um curandeiro. E aí, um belo dia, ele é chamado na casa grande, porque o filho da Sinhá tá doente, tá bem ruinzinho. E aí ele é chamado, e daí ele larga tudo e pediu para esquentarem a água, a bacia, panos brancos e tal, levou as ervas. E aí ele tá lá, banhando a criança nas ervas, chega assim, o patrão. E aí dá um esporro, mas o que que é isso? O que que esse negro está fazendo aqui e tal? E daí, aquelas coisas, né, não deixou ninguém explicar e botou ele no tronco. E ele mandou bater até desfalecer, né? E aí ele passou a noite no tronco apanhando. E nisso vem e quando amanhece, a mucama de dentro vem com a criança nos braços para mostrar para ele o quanto a criança melhorou. E é onde ele diz, na fala dele, né? Que no caso, para a criança, as ervas dele tinha adiantado, mas para ele já era tarde, né? Que ele já tinha morrido.
É forte.
De tanta sorte. É. E nisso ele cai, e daí a gente começa assim, ó. Embala seus filhos, ô Duduá, ô Duduá, ô Duduá, ô Duduá, ser iluminado da forma e movimento, a obra de Obatalá. Glorioso é o despertar da vida nos braços da mãe África, que despertou a cobiça de outros povos, abençoada por ter sal, ouro e marfim. Negro não se curvou, brotou da dor um sentimento de amor. Mareou, vem balançar, ô Miodô, mãe Iemanjá. É festa de roda, batuque alegria, vem pra que zomba, que esta festa é harmonia. Mareou, vem balançar, ô Miodô, mãe Iemanjá. É festa de roda, batuque alegria, vem pra que zomba, que esta festa é harmonia.
Pra não soltar o
cozerão,
se ela soltar, explode o prédio.
Mas pode soltar, solta tua voz, Ana Seara. Mas que lindo, que lindo. É, eu vejo muito presente, então, né, a história que tu falaste do teu avô, né, essa ligação com da tua avó, a tua avó católica, o teu avô umbandista, a questão do preto velho, né?
Exato.
O ator que faz o Preto Velho é...
É o Julinho, pai Júlio de Oxalá.
Ele é ator e ao mesmo tempo é pai de santo.
É, pai de santo, ele declama, sim, sabe? Também levamos a Preta Mina para fazer algumas...
Interpretar, né?
Algumas canções, né? E ela faz muito bem. E foi muito interessante, porque daí tem uns que não são atores, que são familiares mesmo. Eu olhei assim e disse assim para minha irmã, para minha prima e para uma amiga minha, Angelita, que é uma expositora, empreendedora. E assim, ó. Tu e tu, vocês vão ser minhas preta velha. Aonde? No show. A senhora não inventa, não, vai ser assim.
Ficou um negócio, cara, não dá pra imaginar. Até nós que estávamos dentro, a gente não sabia que estava acontecendo. Quando a gente começou a ver aquele monte preto velho, e parece que cada volta que eles davam, passava um parente dela de época.
Que legal.
Junto, um troço muito emocionante.
Que legal.
Que foi o vídeo que eu te mandei.
Sim, sim, eu assisti aquele vídeo, achei maravilhoso. A volta que os pretos velhos, em fila, no entorno do palco. Maravilha.
Que legal.
Então é isso, né? É contar a nossa história, né? É a minha história, eu não vou fugir da minha raiz, né? Eu não posso fugir daquilo que me pertence, né? Eu tenho que fazer com que as pessoas saibam. Porque no mundo que a gente vive hoje e que ainda continuamos oprimidos socialmente, né? Que do negro é feio. Então, eu tenho que mostrar. É isso que eu tenho que mostrar. É isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar um espetáculo da minha ancestralidade, da nossa ancestralidade, porque as ancestralidades, elas conversam. No fundo de tudo, é tudo uma coisa só.
O intuito é ela que está te ligando a alguma coisa.
Exato. É isso que eu acredito, entendeu? E é isso. E olha, e não é fácil, né? A gente ter até tu conseguir ter a credibilidade, graças a Deus, o Sesc Canoas abriu essa porta, né, para que eu fizesse esse show lá. Eu já faço alguns trabalhos no Sesc já, e afora já fiz em Torres, Alegrete, não esse espetáculo, mas já fiz com Roda de Saia, que é um projeto que eu fiz para homenagear minhas negras, né, as minhas tias. Esse projeto Roda de Saia, eu fiz ele exatamente na vivência que eu tive como pequena. Teve um jornalista que disse bem assim pra mim: tu não cortou esse cordão umbilical? Eu digo, não posso. Não quero.
Não tem como.
Ele veio assim, não, porque tu fala assim, não tô te... mas é a minha vida, cara. É a minha vida, não tem como fugir disso, né? Então, assim, eu fiz esse projeto em homenagem à minha família, às minhas tias. Minha mãe e minhas tias. Embora, quando eu comecei a executar ele, eu já tinha perdido a minha mãe. Né? Minha mãe já tinha falecido. Esse ano, 15 de novembro, fez 10 anos que eu fiz esse projeto. Né? Esse ano eu não consegui fazer a festa do projeto. E ano passado eu também não consegui fazer a festa, porque no dia choveu. Né? Então, o projeto ele é feito assim, de 3 em 3 meses. Eu faço, a gente faz, é o dia inteiro. É um almoço. Né? É uma estrutura bem puxada, assim. A gente faz o almoço, a gente vende o almoço, aí depois começa a voz e violão, aí de tarde começa o samba, né? Com a roda de saia, que são... Agora são 3 mulheres na frente, uma percussionista e os guris de fundo, né? Eu acho que são 4. É. Cavaco, violão, né? É, são 4. E uma percussionista feminina.
Aonde é feito o projeto?
Canoas.
Tá, mas em algum lugar específico?
Sim, eu sempre fazia ele na Sociedade Rui Barbosa, na Sociedade Castro Alves e na Sociedade Estância Velha. Só que assim, a gente tem um problema do barulho, né? A Estância Velha destelhou, não tem como fazer lá. Porque é um ginásio, então eu coloco o Espaço Kids, né? E aí ela começa, tipo, das 11 da manhã até as 9 da noite. É o dia inteiro.
Nossa.
Daí ela, o mínimo, ela começa no mínimo de 250 almoços. E aí na finaleira chega 400, 500 pessoas.
Puxa, mas reúne bastante gente mesmo.
É. Então tem que ter. E aí na Sociedade Rui Barbosa, o som não pode. Como é que eu vou fazer um samba?
Uma roda de samba.
Uma roda de samba com um somzinho assim, né? Não dá, né? Então, eu digo, então eu vou ter que esperar, achar um espaço para que eu possa fazer ele na sua essência, verdadeiramente como ele é, né? Porque a gente gosta de cantar, a gente gosta de dançar,
sim,
né? A gente gosta de curtir a festa,
e
né?
E soltar a voz, né?
É, também.
Ela não solta a voz aqui para soltar lá.
É, não, mas ela ficou, vi quando ela se espremeu, eu digo, bada, agora vai. Aquilo solta, se solta, bate.
Luciana, e tem previsão de outras datas agora para 2025 desse show?
Do Ancestralidade?
Ancestralidade.
Eu vou tentar, né? Vou mandar o projeto para os teatros, né? Vou tentar os teatros aqui também de Porto Alegre. Quero trazer para cá esse espetáculo, né? Vamos ver. Eu espero que consigamos, né, passar por outras cidades também.
Sim.
Eu quero levar esse espetáculo para o mundo.
Te convido a tu retornar, então, aqui para o Quilombo. Quando estiver divulgando outros projetos que tu vieres a fazer, vem aqui para a gente ajudar nessa divulgação.
Tá bom. Vai ser um prazer.
Luciara e Cláudio Abreu Tudinho, quero agradecer você, a presença de vocês aqui no Quilombo de Noite. De hoje, tá, nosso tempo já está esgotando, né? Mas temos tempo ainda para fazer uma consideração final e também tocar mais uma música.
Tá bom, então. Então, quero agradecer o espaço, quero te agradecer a FM Cultura, o Cláudio que está aqui me acompanhando e a todos que vêm comigo nessa jornada de tudo que eu faço, dos projetos, dos sambas, todos os amigos da rede social, né? Insta, Facebook... A todos os meus amigos, meus familiares, né, as oportunidades que a vida me dá, né, sempre agradecendo a Deus, a espiritualidade, né, a Umbanda, tudo, a todos, né. Maravilhoso.
Eu só quero dizer, fazer um pequeno parênteses, que eu fiquei muito sensibilizado com esse teu projeto, porque eu, como também um bandista, me aprecio muito assim, de ver o pouco que eu vi do show, os pretos velhos, a tua musicalidade, os temas que tu apresenta. Então, tudo é muito rico e traz muito, de fato, assim, dessa tua ancestralidade, que é maravilhosa.
Ah, muito
sucesso
obrigada.
Na tua trajetória aí, querida.
Muito obrigada. Da praia, que é um outro samba-enredo também. Esse aqui também a gente fez uma pequena adaptação. Ela é de Orubá, ela é de Jexá, e nasceu do ventre de Iemanjá. Herdeira do ouro de Oxalá, canta em oração pra mãe Oxum me abençoar. Ela é de Orubá, ela é de Jexá, e nasceu do ventre de Iemanjá. Herdeira do ouro de Oxalá, canta em oração pra mãe Oxum me abençoar. Ora, eu, minha mãe, me guiar. O seu encanto é pura magia. Cintila o litoral, faz brilhar o meu carnaval. A imperatriz é dona da folia. Ora, eu, minha mãe, me guiar. O seu encanto é pura magia. Cintila o litoral, faz brilhar o meu carnaval. A imperatriz é dona da folia. Foi no murmúrio das águas um elo se fez, os mensageiros de Odu. Luar, Olorum, Oxumaré, Eba, rainha, Caô, Xangô, do solo brota a mais bela essência, magia do amor. Ora, eu, sagrado é o seu abebé, em suas águas elevo minha fé. Ó Deus, a menina mulher encantada de axé, ela é de Orubá, ela é de Jexá, renasceu do ventre de Iemanjá. Herdeira do ouro de Oxalá, canta em oração pra mãe Oxum me abençoar.
Maravilha, Luciana Batista, Cláudio Abreu Tudinho, mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês, sucesso nessa trajetória aí, muitos louros aí pela frente.
Muito obrigado.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui, a técnica foi com Elton Noal, a produção, edição e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Alô, é 100% ouro, ouro negro sedução, a energia que fecunda esse chão. É 100% ouro, ouro negro sedução, a energia que fecunda esse chão. Foi no mexe que remexe, amor, um soldado português, que encontrou, tá de volta a natureza, em Rio Pardo, região mineira. Viaja com a Maria Fumaça, a coruja se encanta com a raça do mineiro ao encontro da escuridão. Cada dia da sua vida uma vitória, a padroeira pede a proteção. Infinito amor apaga o pranto do trabalhador. Sedução. sou sangue bom. Aguenta coração, mas mexe, mexe que remexe amor. Na avenida sou mais na decepção. Sou Niterói, sou sangue bom. Aguenta coração,
minha terra, terra adorada, abençoada pelas mãos do Criador, com sua cor de aborto do vapor monarca, até a princesa Isabel se batizou. Orgulho gaúcho da energia, usina de iluminação, meio ambiente preservado, o mau novo é o dourado, candiota fruto do que eu sou.
É 100% ouro, ouro negro sedução. A energia que fecunda esse chão. Foi no mexe que remexe, amor, o sul da portuguesa. Quem encontrou? Tá de fato da natureza.
Coisa linda!
Região mineira e vem. Vem
comigo!
Viajar com a Maria Fumaça. A coruja sem cantar com a raça. O mineiro ao encontro da dia da sua vida, uma vitória. A padroeira pede a proteção. Infinito amor.
Oh, oh, meu presidente.
Trabalhador.
Muito obrigado.
Infinito amor. A quatro braços do trabalhador.
Mas mexe,
mexe que remexe amor. Na avenida só vai dar distensão.
Lindo, lindo.
Sou Niterói, sou sangue bom. Aguenta.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.